Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a seca. A estiagem na Serra Gaúcha é a menor em 4 anos da série histórica de seca na região. Mesmo assim, a reservação de água nas propriedades continua um desafio. O secretário de Agricultura, Abastecimento e Pecuária de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto, falou sobre o assunto. Confira!
Já nós estamos aqui num momento, claro que não dá para dizer ainda que se tem prejuízos, mas preocupante por causa da questão dos reservatórios. Nós temos já várias famílias com falta de água para consumo humano no interior, reservatórios, açudes para irrigação, enfim, de sedentação animal. Baixos e preocupantes, até porque nós estamos indo por 4º ano com chuvas abaixo da média. Isso preocupa, né? Quando acontece um período longo, assim, de todos os anos ter chuvas abaixo da média.
Verdade. Secretário, eu busquei aqui rapidamente, assim, algumas informações, né? Desde 2019, ao menos, algumas notícias. Nessa época do ano, entre dezembro, janeiro, fevereiro, as manchetes eram: perdas na agricultura com estiagem superam 131 milhões, né, de reais. Depois, decreto municipal para combater, né, em situação de emergência, zona rural do município de Caxias do Sul, afetado pela estiagem. Isso tudo em finalzinho aí do ano de 2021, 2022. Anunciadas. Sim. As ações de enfrentamento à estiagem, né? E a última, mais recente, em novembro do ano passado, dizia, né, cerca de um mês para o início da estação mais quente e menos chuvosa do ano, os agricultores ainda aguardam pela escavação de microaçudes, ações anunciadas pelo governo estadual. Então, quer dizer, é um problema recorrente, embora talvez esse ano ele não esteja assim tão evidente, em função de que teve alguma chuva, né? Ainda assim, a estiagem é forte, né, secretário?
Sim, como falei, nós temos uma situação de 3, indo para o 4º ano na questão da estiagem. Então, nós temos chuva. Até esse ano, nós tivemos uma chuva quase que dá para se dizer dentro da média. Mas o que acontece? Como nós temos, indo para o 4º ano, com outros anos com chuva abaixo da média, isso está afetando principalmente as nascentes reservatórias. Nós temos vários reservatórios no interior. Ontem também eu recebi ligações do interior de agricultores que praticamente estão com os açudes secos. Isso preocupa. Claro que tem chovido de forma, em algumas regiões, até ultimamente tem chovido toda semana, aquelas pancadas localizadas. Uns pontos no município chovendo mais regular e alguns pontos até irregular. A gente sabe que na agricultura não está afetando muito, porque essas chuvas, elas têm, últimos dias aí, ela tem acabado caindo em praticamente em todas as regiões do município, tá? Claro, umas com uma intensidade maior, umas intensidade menor. Então dá para se dizer que afetar a produção, alguma coisa na área de grãos, talvez milho, que afeta um pouco mais, enfim, não sei, na questão da soja também, alguma coisa nessa parte de culturas, onde que as raízes são mais superficiais, talvez tenha alguma coisa de prejuízo. Mas, talvez o prejuízo maior até seja em função da seca do ano passado, porque quando se perdeu no ano passado, acaba se perdendo não só para o ano passado, não só no ano passado, e sim para o próximo ano, que é esse ano. Então a gente acompanhou ali no interior vários pomares, principalmente que foram atingidos, castigados muito severamente na seca do ano passado, tem pouca produção, não tem muita produção. Então, enfim, o que mais preocupa agora é a questão de reservatórios, nascentes, enfim, para consumo humano, essas superficiais, animais. É que se não chover nos próximos 15 dias, com certeza esses problemas vão aumentar.
Secretário, exatamente em março de 2022, foi necessário que o SAMAI fizesse a cedência de 15 reservatórios de água para o interior, para atender especificamente 25 famílias e comunidades como Santa Lúcia do Piaí, Criúva, Vila Seca, e essa região justamente pela mesma situação que agora, né, nós estamos vivendo. Se não chover mais, talvez precise. Eu quero lhe perguntar sobre essas iniciativas, essas tratativas, elas já são recorrentes? Há já uma conversação sobre essa possibilidade? Como fica se caso realmente não chover? Porque nós estamos já em fevereiro, né? E a chuva talvez ela aconteceu, mas não na quantidade necessária.
Não, o que a gente está fazendo? Quanto ao SAMAI, o SAMAI já está distribuindo água no interior, nós recebemos essa demanda e a gente encaminha. O SAMAI está fazendo já a distribuição em alguns pontos do interior. E claro, quando se fala para dessedentação animal, a gente tem um trabalho de proteção de fontes que a gente está fazendo junto ao interior. Mas a gente já está fazendo, mas o problema está que as nascentes estão cada vez diminuindo em função da falta de chuva. Não é só desse ano, que fique bem claro, nós estamos num histórico indo para o quarto ano com chuvas abaixo da média.
Secretário, o senhor mencionou sobre a questão, né, de entre uma safra e outra, de um ano, né, impactado por mais seca e o quanto isso interfere e repercute no ano seguinte, mencionou aí alguns cultivos, soja, milho e assim por diante. Eu queria lhe perguntar sobre a questão da relação dessas situações, né, pontuais na produção e o quanto isso impacta no aumento de preços, não só no produto que é vendido ainda em natura, mas nos transformados, por exemplo, nas farinhas, né, farinhas que vêm do milho, derivados do milho ou os próprios derivados da soja, por exemplo. A gente consegue perceber os impactos no preço? Como é que o senhor percebe e explica essas questões do quanto o preço é impactado no ano seguinte ou nas próximas transformações?
Não, com certeza. Quando diminui a oferta, acaba aumentando os preços. Isso, claro, que não vai ser a área de grão de Caxias do Sul, não é uma área grande. Mas se olhar a estiagem que está acontecendo a nível do estado, com certeza vai prejudicar sim e pode ocorrer aumento dos preços em função principalmente nos derivados de grão. Claro, como eu disse, Caxias do Sul ainda não dá para se dizer que a gente vai ter um prejuízo grande na questão pela própria estiagem. Como eu disse, ocorreram chuvas, enfim, em partes localizadas do interior e praticamente nas últimas semanas acabou abrangendo grande parte do nosso interior. Mas naquelas culturas de grão, que são plantas com raízes superficiais, acaba afetando um pouco mais. Mas com certeza, quando há uma estiagem como está a nível do estado, já municípios decretando situação de emergência, vai afetar sim, porque vai diminuir a oferta dos produtos.
Claro. A gente sabe também, secretário, que historicamente a Serra Gaúcha, os municípios da Serra, né, são considerados o celeiro do Rio Grande do Sul em produção de vários insumos, inclusive hortifruti granjeiros, né? 50% de tudo que é dos hortifrutis do estado saem aqui dessa região. Queria lhe perguntar sobre a falta de chuva e o quanto isso afeta na qualidade dos produtos, no tamanho, né, na venda deles, na qualidade também de gosto, sabor. O senhor poderia explicar isso?
Sim, como eu disse, ocorreram algumas chuvas e o clima, quando ele é um clima seco, até na fruticultura, ele é importante, porque a qualidade melhora. Claro, o que pode acontecer com esses baixos reservatórios? O agricultor não vai conseguir plantar e talvez haja uma diminuição na oferta. Isso ali na frente ia acarretar com um aumento, talvez, de produção. Isso é a questão da lei da oferta, né? Então, isso pode ocorrer. Agora, quanto à qualidade dos produtos, eu acho que a qualidade está muito boa esse ano, principalmente na fruticultura em geral, coloração, uva de ótima qualidade, frutas de caroço, enfim. A tendência pelo clima estar um pouco mais seco, ele acaba melhorando a qualidade dos produtos, tá? Então, quanto a isso, a qualidade eu não vejo problema. Eu vejo talvez o problema que, se não houver as chuvas nos próximos dias, os reservatórios praticamente vão estar muito baixos e o agricultor não vai conseguir mais plantar, fazer os plantios, principalmente das hortaliças.
Então, neste momento não é o problema, poderá ser daqui para frente, mais ou menos isso, secretário?
Isso.
Uhum. Eu percebi que nos pontos de safra, nas feiras e nas gôndolas do mercado, a gente, diferente de anos anteriores com estiagem, a alta dos preços não está assim tão considerável, né? Produtos do dia a dia, como cebola, tomate, o brócolis, não chegou a ser impactado nesse ano de 2023. Deverá, pelo menos essas culturas que são agora mais sazonais, deverá ser mantido a preservação do preço. A gente não viu essa alta, como foi, por exemplo, o impacto do tomate ano passado, né, secretário?
Não, ainda não, até porque nós não temos fatores climáticos aqui na nossa região que acaba afetando principalmente os hortifruti, né? Então, com certeza, se continuar assim, claro, sempre lembrando que são ocorrer as chuvas nos próximos 15 dias, que nós não tivermos um armazenamento de água, nós podemos, ali na frente, ser afetados com a diminuição da oferta que pode ocorrer nos próximos 2 meses, assim. Mas a gente espera que agora, com a entrada do mês de março, as chuvas voltem a ser chuvas mais regulares. É isso que é a esperança nossa.
Claro. Secretário, dicas e alertas que o senhor faz, então, tanto à população que consome quanto à questão da população que produz, né, de agricultores, então, para os próximos dias, qual é a orientação?
Não, nosso produtor, nós temos um trabalho de orientação, de reservação de água. Cada vez mais nós temos que se preocupar em reservar água, que seja da chuva, que como esse ano choveu 1.800 milímetros, quase ficou dentro da média, nós precisamos que essa chuva seja, essa água praticamente, parte dela seja armazenada. Então, acho que isso é um trabalho que a gente está incentivando, a gente está orientando a reservação. Claro, a gente sabe que tem uma legislação que às vezes acaba dificultando um pouco, mas eu acho que com toda a orientação que a gente fez, a gente consegue ajudar um pouco o nosso produtor. E mais a consumidora é um pouco difícil. Nós temos os pontos de comercialização, acho que são importantes, onde o consumidor pode comprar direto do produtor. Então, acho que o consumidor deve aproveitar esses pontos de comercialização. Inclusive, no final da semana passada, a gente já abriu um ponto de safra na Zona Norte, justamente por ser uma região distante, tentar beneficiar aquela população lá com um ponto de safra para o consumidor comprar direto do produtor.
O senhor descarta, então, que seja decretado situação de emergência nesse ano de 2023, porque em anos anteriores a gente viu que historicamente isso acontecia, quando acontecia, entre dezembro, janeiro e início de fevereiro. Ao que tudo indica, né, a situação é muito diferente de 2023 dos anos anteriores. O senhor descarta essa possibilidade de situação de emergência em função da estiagem?
Não, com certeza. Nesse momento, o município de Caxias do Sul não tem tantos prejuízos assim. Claro, como disse, pode... preocupa um pouco a questão das nascentes dos reservatórios, mas não há um prejuízo ainda, dá para se dizer, considerável, como disse, como eu expliquei, algumas culturas e alguns pontos do município podem ter algum prejuízo, mas não chega a ser tão grande, tá? Assim, significativo para um decreto de emergência.
Perfeito. E a última questão, o secretário já mencionou, né, para o consumidor, de uma forma geral, consumir os produtos, né, a sazonalidade, aproveitar, comprar os produtos direto do produtor para garantir melhor condição, enfim, nutrição e preço também. Mas, recentemente, semana passada, teve inauguração de um novo ponto de safra, né? Conversando com agricultores, a gente ficou sabendo, secretário, que se tivesse ainda mais um quinto, um sexto ponto de safra, talvez tivesse condições, né? Porque há interesse de agricultores, sempre tem menos locais para distribuição do que agricultores interessados. O senhor confirma isso, secretário? Como é que está agora essa possibilidade de mais um ponto de safra na Zona Norte? Deverá ter mais ainda em 2023?
Não, por enquanto nós abrimos mais um dentro da oferta que nós temos e de agricultores disponíveis para isso. Aumentando o número de associações interessadas, a gente pode pensar, mas no momento a gente quer atender esses pontos e iniciar um processo de descentralização justamente para atender aquelas regiões mais longe. Há a possibilidade de, ali na frente, aumentar, a gente tem que fazer todo um estudo, mas também nós temos que ter produtor interessado para fazer esses pontos de comercialização.
Perfeito. Secretário, muito obrigada pela entrevista, viu? Uma boa semana. Você ouviu o secretário de Agricultura, Abastecimento e Pecuária de Caxias do Sul, Rudimar Menegoto. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no site em www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!